Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Queria que você comentasse a importância da volta do Rafael Márquez para essa partida contra o Corinthians.
É, realmente um jogador que faz falta para a nossa equipe, né? Um jogador muito tático, muito técnico, que tem uma leitura boa da partida. E um jogador que vinha demonstrando bastante entrosamento com os companheiros, ajudando bastante. Restabelecido, vai iniciar o jogo domingo.
A gente sabe que você é um técnico experiente, tarimbado, já passou por várias equipes aí do futebol brasileiro, mas a pressão existe em relação ao Campeonato Brasileiro. Esse duelo contra a equipe do Corinthians, na sua cabeça, gera um pouco de pressão, apreensão para, de repente, a sua permanência ou não na equipe do Palmeiras, caso aconteça um revés?
Olha, sempre tem, né, pressão, sempre tem um jogo desse, sempre encerra muita coisa. É um jogo muito importante, é um clássico tradicionalíssimo, né? Agora, essa questão de permanência ou não, não posso responder para você, porque se dependesse de mim, eu permaneceria. Só isso que eu posso dizer.
Oswaldo, eu queria que você falasse para a gente, né? Você que é um cara muito calmo, mas como é que foi essa semana para você? Né? Que imagino que para o treinador que está na figura aí, como lembrou nosso colega na pergunta anterior, pressionado, né? Tem um jogo que para muita gente pode ser um divisor de águas. Como é que acontece essa semana para você? O que você está fazendo para tentar aliviar um pouco isso?
Não, a semana está ótima. Eu estava tirando uma sonequinha agora. Sem problema. Eu encaro com muita naturalidade, com muita normalidade. Procuro fazer meu trabalho com calma. A gente sabe, o futebol no Brasil, em grandes clubes como o Palmeiras, sempre encerra a necessidade de vitórias, de fazer grandes jogos, né? E eu vejo tudo com muita naturalidade, sem alteração de ânimo. Procuro agir de forma bastante profissional, cumprir com aquilo que eu tenho que cumprir.
Essa, digamos, essa pressão toda, essa oscilação técnica, né? De que maneira isso contribui para o jogo contra o Corinthians? Muda a sua conversa, muda uma preparação e até emendando, né, uma pergunta, questão tática, né? Para muita gente, o Prass disse até isso, né? O Palmeiras precisava tentar mudar um pouquinho a questão tática. Queria que você revelasse se vai mudar alguma coisa para o jogo contra o Corinthians e como é que é essa preparação nessa semana.
Olha, eu vejo todas as equipes do mundo, as bem-sucedidas, jogando da forma que o Palmeiras joga. E eu não vejo nenhuma necessidade de alteração. É claro que, de acordo com os jogadores que vão a campo, sempre existem adaptações. De acordo com cada adversário, a gente procura também fazer adaptações. Da última vez que nós jogamos lá contra o Corinthians, pela falta de jogadores que nós tínhamos aqui, principalmente na lateral esquerda, nós fizemos uma série de adaptações e, convenientemente, isso acaba acontecendo. Mas, no restante, a gente não muda nada que não tenha que ser mudado pela circunstância do campeonato e do jogo.
Oswaldo, tudo bem? Me chamou a atenção uma declaração sua após a partida contra o Asa, de que você estava já há muito tempo no futebol e que nada te surpreendia mais. Inclusive essa questão de pressão, que para você era normal que você seguia o barco. Eu te pergunto, um resultado negativo contra o Corinthians, caso aconteça e você seja demitido, isso te surpreenderia?
Olha, tá estranha essa entrevista aqui hoje. Pô, vocês estão querendo puxar meu tapete, rapaziada? Dá um tempo aí, vamos mudar de assunto um pouquinho. Aliás, só a sua que não, né? Você começou bem, mas eu acho que às vezes é combinado isso. Ó, faz uma pergunta devagar e depois a gente faz as perguntas que a gente quer.
Vou fazer o...
Nada a ver, cara. Eu estou aqui normal, não sei. Eu acho assim, era mais conveniente vocês terem de outras pessoas essa resposta. Porque a minha, eu estou aqui normal, pô. Ganhando o jogo, não ganhando, eu quero estar aqui na segunda-feira trabalhando novamente, entendeu?
Bacana.
Eu só estou falando, sabe por quê? Porque é uma, duas, três. Aí...
fazer uma outra pergunta, então, saindo um pouco desse foco, então, Oswaldo.
Por favor.
Em relação à formação desse elenco, os torcedores questionam, poxa, chegaram vários jogadores, o investimento foi alto. Você participou diretamente de todas as contratações? Quais foram indicações suas? Porque você declarou que alguns jogadores você sequer conhecia e precisou buscar informações. De quais jogadores, efetivamente, que chegaram no Palmeiras, você participou da negociação?
Olha, já tinham, antes do contato comigo, alguns jogadores já estavam encaminhados. Mas mesmo assim, eu confirmei. Inclusive, um deles era o Gabriel, que veio do Botafogo e hoje tem jogado. Aliás, é o único jogador, junto com o Praz, que participou de todas as partidas, exceto a partida da Copa do Brasil, que a equipe titular não participou. Os outros todos, mesmo aqueles que eu não conhecia, o Alexandre e o Cícero trouxeram ao meu conhecimento, ouviram a minha opinião antes de fazer qualquer outra contratação, e eu sempre opinei a respeito de todos. Estou dizendo que, como a gente contratou muita gente, né, tinha alguns jogadores que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha encarado como adversário.
Oswaldo, dá para dizer então que o desafio então seria passar essa tranquilidade para os jogadores nesse domingo? Essa tranquilidade, você bem tranquilo aí, dando até risada da situação?
Eu acho que não é desafio isso, não. É parte do meu trabalho, eu encaro como rotina. Não vejo com nada especial. Eu trabalho normalmente. Vou preparar a equipe como eu sempre preparo. Não tem nenhum adendo que faça modificar a forma que eu sempre levo a preparação da equipe para um jogo importante como esse. É um jogo importante, então tem fatores importantes que a gente sempre passa, alega e tenta transformar o ânimo da equipe e a preparação para que a equipe entre melhor para vencer.
Ontem no treino a gente pôde perceber você num bate-papo ali exclusivo com o Zé Roberto. De repente seria uma sinalização de que ele vai fazer uma função diferente nesse clássico?
Não. Ali eu estava pedindo a ele para trazer uma encomenda para mim de Alphaville, que a minha esposa foi lá fazer um trabalho, e aí deixou lá e ele pediu ao motorista dele para trazer para mim. Eu estava combinando ali com ele.
Oswaldo, ontem eu estava olhando a possível escalação do Tite e pelo menos o que ele mostrou é que o time jogaria só com um atacante e 5 homens no meio campo, né? 3 homens no meio campo, mais 2 laterais. Você acha que o clássico, assim, por toda essa situação que se construiu, principalmente aqui no Palmeiras, o Corinthians está passando por uma situação meio complicada também, você acha que o clássico de domingo é o clássico de quem erra menos? Os times vão entrar para errar pouco, assim, por isso o futebol pode ficar um pouco diferente para esse clássico?
Toda vez que tiver Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians, São Paulo e um dos dois, Santos, Flamengo, Fla-Flu, sempre vai ser um jogo com mais tensão, com mais observação, com mais entusiasmo, né? E se alguém cometer alguma falha, pode pagar caro com isso. É um jogo tratado numa temperatura muito maior. Então, assim, o erro pode ser fatal, a falta de entusiasmo também pode ser fatal, qualquer fator pode desequilibrar um clássico desses.
E na terça-feira você falava pra gente sobre o grande número de lesões, né, que o Palmeiras teve, foram um dos principais problemas do time nesse semestre. Conversando com o departamento de fisioterapia, o departamento médico, vocês chegaram a uma conclusão sobre esse número de lesão? Foi uma pré-temporada mais intensa? É ocasional? Qual foi a conclusão que vocês chegaram quando fizeram essas análises sobre essas lesões?
São jogadores que vieram de vários clubes diferentes, né, inclusive da Europa, da Ásia. E o número era muito grande. Houve muita mudança também na comissão técnica do Palmeiras. Nós não tínhamos avaliação de todo mundo. a comissão técnica não conhecia bem todos os jogadores. E eu acho que a principal... Vai fotografar a hora que eu beber a água. Né? Aí eu faço assim, você... Posso beber? Não? Quer bater uma foto com um copinho? Deixa eu ver, não tem propaganda.
Tem que fazer,
né? Faz que eles me dão umas caixas d'água. Água, então. Como eu fui preparador físico, o meu treinamento é um pouco diferente. Eu trabalho sempre com base no esforço despendido pelo jogador. Né? Por exemplo, eu não gosto de fazer treinamentos muito longos. Eu gosto de ir sempre intervalando para dar a intensidade do jogo no treinamento. Se você observar, eu quando estou fazendo ali o tático de ataque contra a defesa, eu vou, de acordo com a intensidade, e como o jogador está sempre monitorado, eu vou observando a frequência cardíaca deles, dou um intervalo para baixar a frequência cardíaca e depois puxo bastante. Eu sempre fiz isso, hoje é muito mais fácil de fazer. E isso, às vezes o jogador não está habituado e força demais, alguns jogadores se ressentem um pouco, é mais difícil de adaptar. Quando eu cheguei no Botafogo, nós tivemos um problema um pouco semelhante, ano passado no Santos, né? Por causa da intensidade do treinamento, eu acho que colaborou também para que acontecesse esse número elevado de contusões. Não a duração, o volume, como a gente trata de forma mais técnica, né? Volume e intensidade, sempre mais a intensidade, eu sempre trabalho com muita intensidade. Isso pode ter sido também um motivo que tenha provocado tantas lesões.
E até em cima disso, Oswaldo, aqui na sua frente mesmo. Aqui.
Opa.
É uma questão estrutural, de repente? Ou até o Palmeiras está tentando reformular esse departamento de fisioterapia? Pelo que você passou nos outros clubes, é uma questão estrutural? Também pode colaborar com esse alto número de lesões? Porque o Palmeiras, já há alguns anos, é o time aqui de São Paulo que mais apresenta jogadores contundidos.
Bom, a fisioterapia está indo muito bem, porque eles têm recuperado muito bem. Né? Normalmente, a fisioterapia ela também é profilática, ela procura evitar a contusão, né? com a preparação, em conjunto com a preparação física e com a fisiologia. Então, há um consenso entre eles, nós temos que nos preocupar bastante com isso, sim.
Você imagina que os dois próximos jogos, Corinthians e Inter, são times que, teoricamente, gostam de jogar também para dar mais espaço, e o Palmeiras tem encontrado muita dificuldade com o time que vem fechado até o prazo disso na quarta-feira, precisando dar um jeito de ter mais criatividade, ter mais vontade para ultrapassar as barreiras. Você imagina que são dois jogos interessantes para o seu time poder conseguir a reabilitação?
Pô, chega de barreira, né, cara? Pô, terrível. É assim... Eu acho que vão ser, principalmente o Corinthians jogando em casa, vai procurar também atacar. Isso não quer dizer que não se defenda, né? É que o jogo da Copa do Brasil foi um jogo, como tem o jogo de volta, né? Eu acho que o Asa procurou realmente e conseguiu se defender muito bem. Eu acho que as características de Corinthians e Internacional são bem diferentes, né? São equipes com vocação para o ataque, são equipes que têm marcado bastante gols. A gente está vendo aí a excelente campanha do Inter na Libertadores. E por isso eu acho que vão ser jogos assim, de mais alternativa de ataque, né? Não vai ser assim, por exemplo, 74% de posse de bola do Palmeiras e mesmo assim perdeu o jogo. E nem 70% de posse de bola mesmo. Que nos vençam com mais equilíbrio.
O que você pretende com relação ao Rafael Márquez começar jogando tudo. E o Cleiton Xavier, qual é o plano
teu plano para ele para esse jogo?
Pois é, o Cleiton é um desses jogadores que sentiu muito a readaptação dele após 7 anos lá na Ucrânia. Ele voltou e teve uma lesão e depois já teve outra. E é um jogador que a gente está sentindo assim, que ele está evoluindo aos poucos, se adaptando aos poucos, que tem tido um empenho muito grande, e às vezes isso força um pouquinho a condição muscular, e que ainda não está em condições de encarar 90 minutos. Né? No jogo passado isso ficou muito claro. Ele precisa realmente voltar a atuar com mais frequência, mas isso de uma forma gradativa para poder iniciar partidas.
Em cima disso, Oswaldo, sobre o time mesmo que vai entrar em campo no domingo, você já tem alguma definição? Por exemplo, o Zé pretende utilizá-lo na lateral ou no meio? Na frente, a dificuldade com o Leandro, com o Cristaldo, já tem uma opção que você tenha na cabeça, por favor, Oswaldo?
Não, não posso esconder que hoje vocês vão assistir o treino, hoje não é fechado. Vão assistir o treino. Ah, não, mas eles estão em recuperação, eu posso não falar nada. Posso falar, Fernando Praz. Né? O Egídio tem evoluído bastante na lateral esquerda. É um jogador que precisa disso também, né? Ainda não é o jogador que a gente sabe que pode ser. Ele ainda vai produzir mais. E para esse momento, eu estou preferindo escalar o Zé no meio-campo, para que a equipe tenha mais consistência e criatividade nesse setor e o Egídio possa também evoluir. O Zé vai jogar no meio campo.
Na frente, então, ainda não sabe, entre Leandro Pereira e Cristaldo.
Ah, ainda não sei.
Tá certo. E a outra tem a ver com um problema que você está enfrentando e que praticamente todos os técnicos no Brasil hoje enfrentam. A dificuldade enorme de finalização, né? Tanto é que os jogos têm pouquíssimos gols ultimamente. Ontem a gente até viu, né, no finalzinho do treino, você forçando ali jogadas, ele chutando a gol. E é impressionante como o índice de acertos é muito pequeno. Mesmo sem zagueiro na frente, eles dificilmente acertam o gol. Como fazer, Oswaldo, para trabalhar esse que é um problema tão grave que seu time está enfrentando agora?
Vocês que acompanham aqui desde o início, a minha chegada, acho que alguns... Não, rapaz, acho que é da ESPN, né, que era lá, que estava lá em Santos também, no Botafogo. Eu sempre trabalho muito essa parte, né? Procuro trabalhar essa chegada na área e as evoluções que a gente precisa fazer. Isso aqui desde o início a gente faz. E ontem eu fiz... mais uma vez, a repetição disso, principalmente com esses que hoje são mais capazes de receber essa forma de treinamento. Porque quem vem iniciando jogos com frequência, sem interrupção, sem muito descanso, não dá para a gente fazer muito esse trabalho com eles. Né? Por exemplo, eu vou ter praticamente amanhã só com quem iniciou o jogo de quarta-feira, porque já acabou na quinta o jogo, né? Então o espaço é muito curto. Então, essa turma que não participa inicialmente dos jogos, a gente dá mais intensidade, principalmente nesse aspecto. E eu sempre procurei adequar as circunstâncias atuais do jogo, a forma que o jogo vem sendo jogado. Por isso que, mesmo no treinamento tático, eu procuro trabalhar dentro daquele espaço que é mais difícil para que haja mais eficiência na finalização. E depois, mesmo com a ausência do adversário, que é o fato que você está relatando, mas sempre eu coloco alguma dificuldade. Eu digo, você não vai ter o adversário, mas você não pode entrar na área com a bola. Você não pode dar 2 toques na bola, você tem que finalizar com 1. Às vezes, no máximo, 2. Para viabilizar essa finalização e a gente se aproximar da realidade.
Oswaldo, aqui... Ok, professor, tudo
Fala,
bem?
Fala, meu amigão.
Em cima ainda da pergunta do companheiro aqui, eu gostaria de uma análise sua Sobre isso, há muita gente vem discutindo sobre a falta de fundamento de alguns atletas profissionais. É um problema que está relacionado diretamente ao trabalho mal feito nas categorias de base hoje dos grandes clubes, ou então, não nos grandes clubes, mas na formação dos nossos atletas?
Cara, esse assunto ele é expediente para muita discussão. Veja bem, as condições de infraestrutura hoje, de logística, são muito melhores do que era no passado. A bola, por exemplo. A bola, na época que eu jogava, era uma bola que ela alterava o peso, a forma, a cor. Entendeu? Ela era muito diferente. As condições do gramado também. Os gramados eram muito irregulares. Hoje não são. Em contrapartida, houve uma redução muito grande do espaço para se jogar, né? Até o biotipo do jogador hoje é diferente do biotipo do jogador naquela época. A gente via naquela época jogadores com as pernas muito grossas, mas com o tronco assim, ó, fininho. Primeiro que não se exercitava muito, não se fazia hoje como o jogador vai para a academia, fortalece o ombro, porque de um tempo para cá começou a se notar que havia muito mais lesão de braço e ombro do que propriamente de perna por causa das quedas. E aí se começou a trabalhar mais isso. Eu vejo como... E hoje se trabalha muito mais nas categorias de base. É lógico que, de uma forma geral, existe muita variação. Mas eu acho que o que ocasiona tanto erro de passe, tanto erro de finalização, é mais a forma que o jogo é jogado hoje, taticamente. A diminuição do espaço dá menos tempo para dominar e passar. Um exemplo clássico, e eu não me furto ao prazer de dá-lo, porque acompanhei muito bem, foi o gol do Pelé contra a Tchecoslováquia. Naquela época era a Tchecoslováquia, né? Bons tempos. Que o Gerson domina a bola no meio do campo, dá um toque, dá dois toques, dá três toques, alça a bola na área, o Pelé domina no peito e faz um golaço. Hoje é difícil de acontecer isso, né? Do jogador ter esse tempo para ajeitar a bola e fazer um passe daquele. Ele teria que ter feito com muito mais rápido. Eu acho que essa tensão do jogo, essa diminuição de espaço, ela é fundamental para que hajam tantos erros. E antes, como os caras tinham mais tempo, eles eram muito melhores tecnicamente do que os jogadores de hoje são, né? Eu estou falando em Gerson, que é um monstro, um monumento, né, de técnica. E hoje a gente já não encontra mais jogadores como na época da Tchecoslováquia.
Oswaldo aqui. O Corinthians também é um time que vem tendo dificuldades para fazer gol no setor ofensivo. Você acha que é uma situação parecida com a do Palmeiras ou cada time tem problemas e dificuldades diferentes nesse setor?
Eu acho que existem, a gente pode falar nos dois exemplos, as dificuldades elas são semelhantes e as características de cada um também elas têm diferenças, né? Eu digo as individualidades, né? O grupo de jogadores que o Corinthians tem e o nosso grupo de jogadores. Mas eu acho assim, o campeonato ele ainda está numa fase muito inicial, né, para a gente já ter ideia e dizer que a equipe A ou a equipe B vão ter mais facilidade ou mais dificuldade para marcar gols. Esperar um pouquinho mais que a gente vai ter uma resposta mais consistente sobre isso e, de repente, ratificar o que você está colocando. E ou, sei lá, eu espero que da parte do Palmeiras melhore bastante.
Osada, ainda em cima dessa questão do ataque, você essa semana falou com empolgação sobre quando você vai poder ter o Dudu e Kelvin jogando juntos ao mesmo tempo. Para domingo você já tem mais opções para esse meio. Você pensa no Rafael Marques como um potencial centroavante, um camisa 9? Você já definiu quanto com isso ele joga aberto dos lados ou existe a possibilidade de você apostar nele ali centralizado para...
O Rafa é um jogador que me dá muitas opções. Ele pode atuar nas quatro posições da frente, né? Da forma que nós jogamos, com uma linha de três que a gente chama ainda de meia, mas na verdade são dois pontas antigos, né? E um meia realmente de criação, mas que sempre é um jogador que chega na área ou na área. O Rafael pode ocupar qualquer uma dessas quatro posições. E eu vejo de forma interessante usar Kelvin e Dudu com velocidade e habilidade e utilizar o Rafa também nesse quarteto ou numa ou noutra função. Essa possibilidade existe, sim. Desde que os três estejam atuando bem, estejam em boas condições.
Oswaldo, até em cima das lesões, estava comentando, o Valdir também é um jogador que vocês tiveram uma preocupação muito grande com ele também, né? E se ele for escalado, será a terceira partida seguida, algo que, se eu não me engano, não aconteceu no ano, né? Ele entrando em três partidas titulares. Você pensa também em uma atividade especial com ele ou você já sente segurança de colocá-lo três vezes seguidas e ainda tem a questão que ele vai para a Copa América? Como é que você vai trabalhar com ele essa partida?
É. Bom, a minha ideia é trabalhar com o Valdívia como jogador do Palmeiras, que ele vá para a Copa América e volte, né? E ele está realmente evoluindo. Ele, o Cleiton Xavier, outro jogador que precisa... Quer dizer, agora o Valdívia está um pouco na frente, porque já jogou duas, está evoluindo, tem resistido mais aos jogos e aos treinamentos. Então, a minha ideia é essa, dar continuidade com ele. Eu não penso em departamento estanque com ele. Ah, ele vai para a Copa América, não vai voltar. Ele é jogador do Palmeiras. Já conversei várias vezes com ele. Ele manifesta sempre uma vontade muito grande de permanecer no clube. E eu quero muito que ele fique. A diretoria do Palmeiras também se interessa na permanência dele. Agora, tem o recheio do sanduíche, que é a negociação, que precisa ser resolvida. Mas eu, nesse momento, não me preocupo com isso. Eu me preocupo com a permanência dele, com a evolução dele, porque as qualidades dele são inegáveis.
Oswaldo. Pode jogar
domingo? Não, ele vai jogar domingo. Ele vai jogar. Ele vai jogar.
Oswaldo, me permita sair um pouco da situação do clássico. Joseph Blatter foi reeleito presidente da FIFA. Mesmo depois de todo esse escândalo, você é uma pessoa que está no futebol há muito tempo. Queria que você comentasse essa reeleição do Joseph Blatter e também falasse desse caso que abalou o mundo.
Olha, eu acho que esse tipo de continuidade, ela gera aquela sensação de ditadura, né? E ao invés de dar segurança e tranquilidade para que o trabalho seja bem feito, sempre encerra a permanência de algo que não está sendo feito corretamente. Então, por isso, eu acho que nós temos que ter uma mudança nesse aspecto na FIFA. Não sei se o outro candidato seria capaz de fazer um grande trabalho na FIFA, né? Eu vejo tantas outras pessoas, isso acontece muito aqui no Brasil também, né? Gente que militou no futebol, que jogou, sabe, que dirigiu clubes, com tanta capacidade e não conseguir chegar nesses cargos que são de importância fundamental. Com relação ao futebol mundial, eu não ousaria dizer, mas com certeza, com relação ao futebol brasileiro, se nós tivéssemos em cargos tão importantes pessoas mais adequadas à função, nosso futebol hoje estava nadando de braçada aí, tipo Globetrotters, na frente disparado. Eu acho que uma das dificuldades maiores que a gente tem é justamente causada por essas administrações errôneas que fazem o futebol evoluir fora e acaba refletindo dentro do campo. Por isso, na minha opinião, mudança já!
Oswaldo, eu queria que você falasse um pouco a respeito da reunião, né? Ontem mais uma reunião aqui na Academia de Futebol, né? Você conversou com os jogadores, durante a semana também nós tivemos aquela reunião, né, que foi ali no campo. Eu queria que você falasse especificamente de ontem, né? Como é que foi essa reunião? Foi entre vocês da comissão técnica e os jogadores, né?
Foi ótimo, eu sempre faço reunião, até quando ganha também, para a rapaziada botar o pé no chão. As reuniões, elas são frequentes. Eu trabalho sempre muito com ânimo, com a emoção do jogador, né? e procuro retratar para eles o que eu estou sentindo e dioturnamente convencê-los a seguirem aquilo que eu estou tentando implantar e que eu estou querendo fazer. Porque como a gente trata com uma comunidade, com um elenco bastante vasto, jogadores, especialmente esse elenco do Palmeiras, vem de lugares diferentes, né, de ideias diferentes, há sempre a necessidade de você simplificar, de unificar o que está acontecendo. Eu trato muito, por exemplo, assim, eu pego a nossa programação e a tabela do campeonato, e hoje é muito mais fácil com o computador, né? A gente faz uma projeção e mostrar qual a sequência de jogos que a gente... Então, é atualizar para que o jogador tenha uma visão daquilo. Porque senão a rotina de jogos, concentração, treinamento, viagem, o cara tem uma hora que ele não sabe. Eu, por exemplo, às vezes acordo em Belo Horizonte, acho que eu estou em Natal, pô. É uma coisa assim que a gente precisa estar se atualizando. E eu procuro sempre fazer isso com os jogadores. Ontem foi dia, principalmente quando você joga um jogo de Copa do Brasil e depois volta para o Campeonato Brasileiro, a cabeça tem que acompanhar isso. São jogos completamente diferentes, né? Com adversários normalmente diferentes até que você chegue na Copa do Brasil na fase mais íngreme, mais difícil. Então, essa concepção eu sempre tenho que passar e atualizá-los a respeito de tudo que está se passando. Principalmente essa situação recente dos últimos jogos que nós estamos tratando agora. Então, esse foi o teor dessa reunião de ontem.
Osvaldo, aqui.
Oi.
Osvaldo,
quanto... Você parece o Cacá.
Você é a primeira pessoa que fala.
Jura?
Não, mentira.
Não, você parece o Cacá. Você é parente dele, não?
Não, não sou. Não sou, mas jogo bola tão bem quanto.
Tá vendo?
Mas, Osvaldo, sobre o time, quanto que tem te atrapalhado não conseguir repetir a escalação? Seja por lesões, suspensão e tal.
Ah, muito. Atrapalha muito, né? Porque a consistência de uma equipe é quando ela repete, quando ela... E nós tivemos muitos problemas aqui. A gente não tem realmente conseguido repetir a equipe, né? Se eu tivesse oportunidade, eu estaria realmente... repetindo mais a equipe que inicia os jogos. E o meu objetivo é chegar num momento em que eu tenha a chance de, pelo menos, ter a maioria dos jogadores. Né? No outro dia eu estava fazendo uma comparação da equipe que começou o Campeonato Paulista e a equipe que está jogando agora. E aí a gente não precisa ir muito longe. Pegar as finais do Paulista e o pessoal que está jogando agora. Quer dizer, muita transformação. Isso é muito difícil. É difícil principalmente para os jogadores. E toda vez que você estreia um, que é sempre uma outra dificuldade. Né?
Osvaldo, o quê? Pelas dicas que você tem dado aí durante a entrevista coletiva, a gente estava meio confabulando aqui o time para domingo. Só, a gente tem dúvida em um jogador. Só a gente
Fernando Praz.
Fernando Praz, a gente acredita que vai jogar. A nossa dúvida aqui, não sei se você pode ajudar a gente, é o Kelvin ou o Leandro Pereira ou o Cristaldo. Um desses três, um deles joga. A dúvida é essa ou você já tem definido já quem joga?
Vê se pode ajudar a gente.
Não é uma questão de não ajudar vocês. Vocês eu queria ajudar toda hora. Assim, primeiro eu tenho que ver a recuperação desses caras para amanhã, né? E depois o Corinthians vai treinar hoje, vai treinar amanhã ainda. Então é melhor a gente segurar um pouco. Se bem que não tem muita... O Tite sabe, né? Mas eu, por enquanto, ainda não sei tudo, não.
Oswaldo, você falou agora sobre mudar o time, né? Depois do que aconteceu na Copa do Brasil, jogo da Copa do Brasil, conversar com eles para a volta do Campeonato Brasileiro. Isso. E contra o Goiás, a gente viu uma arbitragem que acabou deixando os jogadores bastante nervosos. Não foi específico do jogo do Palmeiras, aconteceu toda na rodada do último final de semana. Já teve aquele papo sobre arbitragem também, com esses novos pedidos da CBF, por conta das reclamações para esse jogo de domingo. Tem esse tipo de conversa?
Claro, tem, sempre tem. E olha, a gente ficou nervoso, mas eu acho que é por aí sim. É uma adaptação, por isso todo mundo está sentindo, mas é necessário que isso aconteça. Estava ficando feio esse negócio de toda hora que o juiz marca uma falta e todo mundo em cima, sabe? Não pode, isso tem que ser... isso foi na reunião que nós, treinadores, tivemos lá na CBF. Eles passaram isso para nós, a gente tem tentado passar para os jogadores. É que é mais difícil para o jogador. O erro do árbitro acontece e é difícil da gente aceitar, né? Por exemplo, foi o jogo do Goiás? Foi o jogo do Goiás. O quarto árbitro conversou comigo. Falei, não, comigo você não vai ter problema, eu não crio problema, não reclamo e tal. Mas aí, logo no início do jogo... ele deu uma falta que, ao meu ver, não houve contra nós. E, na sequência, ele deixou de dar uma falta para nós que houve, na minha visão, né? Na interpretação dele, não. Aí eu falei, poxa, mas as faltas foram tão parecidas, e abriu o braço. Aí o quarto árbitro, Oswaldo, desculpe. Quer dizer... não tinha 5 minutos que eu tinha conversado com ele e eu reclamei, né? Então é uma coisa que a gente tem que finalmente acabar se habituando, né? Porque a gente sempre tem que partir da premissa que o árbitro está ali para mediar e não para ser tendencioso. Mas isso é muito difícil, porque... a história recente do nosso futebol encerra muita coisa que não favorece isso, né? Por isso, nós temos que ter uma preocupação grande com a arbitragem, né? E a arbitragem brasileira precisa realmente evoluir. E muitas vezes essa evolução ela dói, ela amputa, né? Como é esse caso. São leis duras que vêm para modificar o comportamento, né? E no caso, o comportamento do jogador. E a adaptação, muitas vezes, ela é dolorida, mas eu acho que é necessária.
E eu queria saber se você pode atualizar a gente da situação do Robinho, né? Como é que está essa evolução da lesão dele, e se a dupla Gabriel e Arouca já chegou naquela evolução que você considerava ideal, que você falava que era mais para o Campeonato Brasileiro mesmo. Teve essa lesão do Arouca, mas a gente percebeu, principalmente no último jogo, o Gabriel bastante solícito ali na saída de bola. Isso foi uma mudança, pelo menos que eu percebi, na posição do Gabriel, se foi por conta também do rendimento do Arouca.
Bom, vamos lá, Robinho. Hoje eu vim de manhã para visitá-los aqui no departamento médico e encontrei o Robinho lá, deitado, fazendo tratamento, e eu brinquei com ele. Falei, ah, rapaz, levanta daí, pô, vai ficar o dia inteiro, vai criar escária. Sabe o que é escária, né? Aquela ferida que dá do cara que fica doente muito tempo deitado. Falei, pô, levanta daí, rapaz, vamos embora. Mas ele está sendo bem assistido, ele já não aguenta mais, ele quer correr, mas ainda não está em condição. Ele vai demorar ainda um pouquinho para voltar. Gabriel e Arouca, eles estão evoluindo. E a movimentação do Gabriel foi porque o Arouca está voltando. Eu sabia que ele não ia conseguir jogar 90 minutos. Essa previsão eu tinha, que eu ia precisar substituí-lo em dado momento. Isso acabou acontecendo. E, assim, com a repetição de jogos, eles vão chegar lá onde eu quero. Eles vão evoluir bastante. Ainda não estão no estágio que nós esperamos, até pela contusão do Arouca também, que acabou atrapalhando um pouco.
É inegável dizer, né, Oswaldo, que o ápice do Palmeiras na temporada foi aquela partida semifinal contra o Corinthians na Arena, por tudo que envolvia, né? Foi a primeira... disputa por pênaltis no estádio, foi a primeira eliminação do Corinthians no estádio, enfim, tudo que envolve, que a gente já sabe. E talvez tenha sido uma das melhores partidas do Palmeiras também nessa temporada. Queria saber de você se o jogador ele se liga um pouco nisso também, de repente voltar a ter uma memória, um pouco mais de confiança por ter passado aquilo. Se você também vê alguma semelhança ou alguma diferença, o que, que você pode falar sobre essa relação?
Não, eu sou mais cético um pouco, mas o jogador, dependendo do jogador, tem uns que, principalmente aqueles que se saem bem, eles sempre trazem uma lembrança, uma memória boa daquilo que aconteceu, né? E a gente procura estimular também. Mas eu tenho que ver com a frieza de um novo jogo, com outros ingredientes, outra competição. Então eu procuro ser mais cético e enxergar a partida de uma forma mais isolada, diferente daquilo que se passou.
Tudo bem, Oswaldo? Falando um pouco do momento, o que você poderia falar para o torcedor, gostaria de falar para o torcedor, para o jogo de domingo e dando continuidade aí, se Deus quiser, você continua.
Olha, para o torcedor do Palmeiras, eu só quero agradecer muito porque eles têm sido impecáveis. O comportamento da torcida do Palmeiras até agora tem sido excelente. O que eles têm demonstrado aqui na arena de apoio, principalmente pelos percalços que o Palmeiras teve nos anos recentes. Então, e dizer que nós todos aqui estamos trabalhando muito para dar a eles aquilo que eles estão esperando. Obrigado, gente, a todos.